taxa de analfabetismo na região Nordeste é o dobro da média do Brasil. E a Bahia mantém maior número de não alfabetizados do país. Um levantamento feito a partir de dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022. Então, são cerca de 1.420.000 pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever. Eu vou conversar sobre o assunto com o especialista professor Emerson de Pietri, da Faculdade de Educação da USP, é nosso convidado. Bom, o analfabetismo é um problema ainda estrutural na educação do Brasil. O Brasil avança, dados, né, apontos avanços maiores, menores, mas a questão do analfabetismo ainda é um problema, não está totalmente resolvido. E esse dado aqui apontado, que é o que a gente vai se concentrar, a região Nordeste apresentando o dobro da média do Brasil. Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre algumas questões, imagino que tanto histórias, quanto estruturais, né? Socioeconômicas, que estão relacionadas a este problema que não é de hoje, não é?
Quando a gente pensa nos processos de escolarização e no processo de escolarização, principalmente de alfabetização, a gente nunca pode desconsiderar as condições, principalmente econômicas, que estão envolvidas nesses processos, né? Uhum. Então, quando a gente considera que, na realidade brasileira, os estados do Nordeste, eles enfrentam maiores desafios historicamente para se desenvolver do ponto de vista econômico, a gente compreende também por que os processos de escolarização nessas regiões demoram um tanto mais para poderem também se realizarem e se consolidarem de maneira mais satisfatória, né? Quando a gente pode observar isso, por exemplo, comparando esses estados que têm mais dificuldades no seu desenvolvimento econômico com os estados do Sudeste ou do Sul, que historicamente tiveram uma outra trajetória, principalmente a partir do século XX, né, dos anos iniciais do século XX. Então, essas desigualdades que a gente observa no país, né, e desigualdades que são efetivamente estruturais, né, assim, nós vivemos num país em que a desigualdade econômica, ela é um traço constitutivo do país. Uhum. Né? Então, essas desigualdades e essas realidades e desafios que nós enfrentamos historicamente, elas se refletem necessariamente nos processos educacionais.
Professor, os dados revelam ainda que essa taxa de analfabetismo entre a população negra, que eu acho que confirma isso que o senhor está dizendo, é mais que o dobro que é registrada entre os brancos. Então, por exemplo, enquanto o índice de pretos e pardos que não sabem ler e escrever é de 10,1, o percentual entre os brancos é de 4,3. Então, eu quero tocar no seguinte ponto, quer dizer, é uma questão de direito constitucional o acesso à educação, mas na prática, não é igual esse acesso ou as condições de permanência no sistema educacional para todos, não é?
Sim, Roxane. E aí, novamente, eu acho que a gente precisa também pensar na questão de um ponto de vista histórico, né? Quando nós consideramos que, após o fim da escravização no Brasil, o Estado brasileiro, ele adotou uma política de exclusão dessas populações até então escravizadas, né? Ao mesmo tempo em que adotou políticas de imigração, num projeto que havia naquele momento de embranquecimento do país, nós conseguimos compreender melhor, inclusive, por que é que nós enfrentamos essas desigualdades hoje, né? De populações negras apresentarem índices de analfabetismo maior, no caso, o dobro das populações brancas, né? Uhum. Então, enquanto nós tivemos políticas de exclusão das populações afrodescendentes até então escravizadas, né? E políticas de acolhimento de imigrantes europeus que foram recebidos no Brasil nesse processo de um projeto de embranquecimento, nós notamos que o que nós observamos hoje na realidade educacional brasileira é tributária desse processo que historicamente se realizou, né?
Uhum,
e aí, novamente, nós vemos as diferenças entre os estados, né? Então, por que os estados do Nordeste enfrentam uma realidade mais difícil em relação aos processos de escolarização do que os do Sudeste? Bom, quando nós observamos que essas políticas de imigração para embranquecimento do país, elas se realizaram mais efetivamente nos estados do Sudeste, isso também nos ajuda a compreender porque nesses estados nós temos índices menores de analfabetismo, uhum. E nos estados do Nordeste maiores, né? Porque essas políticas de imigração, elas garantiram um mínimo de estrutura de acolhimento para essas populações que chegaram ao Brasil. Então, é o inverso do que se fez com as populações afrodescendentes que foram escravizadas aqui no país. Então, nós lutamos e enfrentamos, até hoje, cotidianamente, esses processos de exclusão que se constituíram no país em função da sua formação histórica e econômica mesmo, né?
É. Justamente. Professor, o governo parece compreender que essa falha, né, no processo educacional, na alfabetização de parcela importante da população, acaba se refletindo no resto, né, no trabalho que essa pessoa vai ter, no mercado, o espaço no mercado de trabalho, a renda, o sustento da família e outras consequências. Então, isso tem um efeito importante, prolongado na sociedade. Aí, nesse mês, o Ministério da Educação lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação, né, de Jovens e Adultos. Então, quero entender um pouco melhor o que isso representa na prática, né, como isso pode melhorar. Claro, está focado nessa questão estrutural do país, mas como é que esse pacto pode, na prática, trazer algum resultado?
É fundamental, porque no Brasil, quem garante educação efetivamente é a escola pública. Uhum. E é muito interessante observar como, a partir do momento em que a escola pública foi efetivamente levada às camadas mais pobres da população, o que de fato vai se realizar muito tardiamente no caso brasileiro, porque a escola pública, ela começa a ser de fato levada às camadas mais pobres da população apenas a partir da década de 70 do século 20. É com a chegada da escola pública que as parcelas da população que não tinham tido possibilidade de se educar e de se alfabetizar vão passar a ter essa possibilidade. E aí nós temos dados desse último censo do IBGE muito interessantes que mostram isso. Então, se a gente olha para as taxas de analfabetismo da região Nordeste, a gente vê que 39% dos analfabetos são de pessoas que têm 65 anos ou mais. As pessoas entre 55 e 64 anos representam 25% dos analfabetos. Uhum. E entre 45 e 54, 18%. Quando a gente observa as pessoas que não se alfabetizaram no tempo esperado, né? Então, pessoas de 15 a 19 anos não alfabetizadas, esse índice cai para 2,4%. Então, se nós relacionamos isso com a oferta de escolarização, que nesse caso é a escolarização pública, porque é a escolarização que chega para as camadas mais pobres, a gente observa que as pessoas de 65 anos ou mais, que estavam na fase de escolarização inicial, uhum. quando a escola pública começa a ser mais ofertada, é justamente a parcela que menos pôde se alfabetizar nesse processo histórico, né? Ou seja, isso evidencia muito fortemente o papel que a escola pública tem na redução das desigualdades e na possibilidade de acesso à escolarização e à alfabetização. Bom, isso também evidencia a importância que tem o investimento na educação de jovens e adultos. Porque é para essa parcela da população, principalmente, que é necessário olhar em função de elas terem sido mais prejudicadas pela oferta tardia de escolarização pública. Uhum. Então, uma política de fortalecimento da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, é fundamental. E é fundamental combater também o que alguns estados e municípios têm feito, de destruição da educação de jovens e adultos. Então, essa política do governo federal precisa necessariamente olhar para essa realidade atual. E o investimento na alfabetização das crianças é sempre fundamental, principalmente nesse momento em que nós nos encontramos, pós-pandemia, né, em que muitas crianças e agora já adolescentes, inclusive, enfrentam, têm enfrentado na escola problemas com a alfabetização em função da impossibilidade de acesso à escola naquele momento, né? Então, essas políticas de fortalecimento do processo de escolarização e de alfabetização são fundamentais e elas têm que ser feitas recorrentemente, né? Porque os trabalhos de formação continuada de professores, de oferta de condições de trabalho nas escolas, elas precisam sempre ser garantidas, né?
Uhum. Muito bem, tá aí. Então, é fortalecer o EJA, como o professor está falando, educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de educação básica, né? Não esquecendo das crianças, né? Do início do processo de alfabetização, quer dizer, é por aí. E é, como o senhor disse, na escola pública, né? Então, tem que fortalecer, e esse pacto vem, imagino que, nessa direção. Para a gente concluir, enfim, alguma outra medida que o senhor gostaria de destacar?
Eu acho que nós vivemos um momento também, na escola pública, de muita interferência externa sobre ela, né? Interferência de interesses que entram na escola por intermédio do próprio poder público, né? Quando ele responde a interesses privados, né? Ou de fundações pertencentes a grandes grupos empresariais. Então, nós temos tido uma interferência muito grande sobre as escolas, seus modos de funcionamento, sobre o que ensinar, como ensinar, e sobre o trabalho dos professores, né?
Uhum.
Então é preciso garantir a autonomia do trabalho docente para que esse processo que a escola pública vem realizando, no caso brasileiro, desde meados do século XX, né? E de que nós já observamos efeitos muito importantes, como eu mencionei agora há pouco, né? Se nós observamos a taxa de analfabetismo na região Nordeste, por exemplo, que é a que mais apresenta, né? Para pessoas de 15 a 19 anos, que fica em 2,4%, é muito pequena em relação ao que a gente observa para quem não pôde usufruir desse processo de escolarização, né? Então, é necessário garantir que a escola pública seja efetivamente um bem público, né? Então, nós precisamos ter, de novo, né, que o processo educacional, ele seja de verdade um processo conduzido uhum. pelo interesse público,
Sim.
sem interferência desses interesses econômicos, como nós temos visto, principalmente a partir de 2016, né?
Muito bem, vamos continuar acompanhando aí o tema, não é? Podemos voltar ao assunto. Professor Emerson de Pietri, da Faculdade de Educação da USP, contribuindo aqui. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos.
Rosane, eu que agradeço por poder tratar dessas questões que são fundamentais para o país, para a nossa população, e estou à disposição para quando for necessário conversar. Eu agradeço muito.